Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem duas partes. A primeira parte tem a ver com uma audição com a senhora Provedora de Justiça, a quem apresento os meus cumprimentos e os vossos cumprimentos. Senhora Provedora, seja bem-vinda à 10ª Comissão Parlamentar Especializada do Trabalho e da Segurança Social. Peço algum silêncio na sala. Esta nossa audição com a senhora Provedora de Justiça tem a ver com a apresentação de um requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que mereceu a aprovação desta comissão, e nesse sentido quero dizer às senhoras e aos senhores deputados que esta audição irá ter a duração de cerca de 65 minutos. Iremos ter apenas uma ronda de perguntas a serem colocadas para as senhoras e para os senhores deputados e, nesse sentido, passo já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do requerimento, que tem o tempo de 5 minutos. A senhora deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e um cumprimento muito especial à Sra. Provedora de Justiça, professora Doutora Maria Lúcia Amaral, agradecendo em nome do PSD a disponibilidade para vir a esta comissão, infelizmente não para falarmos de um tema muito, muito simpático. De facto, este pedido de audiência da Sra. Provedora resulta de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD face à preocupação que tem vindo a manifestar e que a Sra. Provedora também já manifestou relativamente a uma problemática que é o atraso relativamente ao processamento das pensões de reforma. O PSD tem manifestado esta preocupação, tomou conhecimento de declarações públicas da Sra. Provedora, também do relatório da Provedoria de Justiça que refere precisamente esta situação dramática. Temos também conhecimento que houve da parte da Provedoria uma atividade muito intensa relativamente a esta matéria no sentido de se resolver esta problemática, designadamente através de contactos com o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e também com a Secretaria de Estado da Segurança Social, a quem solicitou a tomada de medidas urgentes. De facto, já tivemos a oportunidade de, nesta mesma sequência, solicitar a vinda do Sr. Ministro do Trabalho para explicar o que estava a ser feito. Na verdade, os dados que nos foram apresentados ainda a semana passada foram insuficientes e, tal como a Sra. Provedora refere no relatório e o PSD tem vindo a afirmar, o Sr. Ministro acabou por, todos esperávamos que tivesse a situação resolvida até o final do primeiro semestre, conforme o compromisso assumido pelo Ministério. A verdade é que passou o primeiro semestre e a situação não está resolvida e prova disso é que o Sr. Ministro, a semana passada, não foi capaz de dizer que a situação estava resolvida, pese embora tenha referido que atualmente existem mais recursos humanos capazes de dar resposta a esta situação. Dado o drama em que vivem muitas pessoas, designadamente os reformados, que alguns deles estão há mais de 2 anos sem receber esta pensão de reforma e sem sequer receberem qualquer rendimento, que é a situação de muitos deles, nós entendemos que, de facto, esta situação não faz qualquer sentido, é uma ineficácia total do Estado e é uma indignidade em que colocam as pessoas e, portanto, gostaríamos de ouvir a Sra. Provedora, designadamente, saber se houve, por parte do Ministério, há alguma resposta àquilo que foram as solicitações da Provedoria e qual tem sido o acompanhamento que tem sido feito deste caso. Mais uma vez agradecendo a disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra à Sra. Provedora de Justiça, que tem o tempo de 10 minutos para uma intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. É, de facto, eu poderia dizer com muito gosto que aqui estou, é com muito gosto que eu presto todos os esclarecimentos às senhoras deputadas e aos senhores deputados. O tema, como a senhora deputada disse, não é um tema que nos tranquilize sequer. mas eu vou apresentar à Comissão, antes de mais, factos. Como é que chego à tomada de posição pública que fiz e ao que está relatado no relatório anual para o plenário da Provedoria de Justiça e depois o que é que se segue depois? Primeiro, vou fazer, portanto, uma exposição estritamente factual. No ano 2018, ao longo do ano 2018, nós tivemos a unidade da Provedoria, que está encarregada de seguir as questões da Segurança Social, teve 2.454 queixas. Este número equivale praticamente a 30% do total das queixas instruídas pela Provedoria e equivale também a um aumento de 39% face ao ano anterior. Dentro deste número de queixas, portanto, estou a falar de 2.454 queixas instruídas sobre temas gerais de segurança social, dentro deste número de queixas, há um núcleo delas, na verdade, 923, durante o ano 2018, que só dizem especificamente respeito a um único ponto. É o atraso imenso existente entre o deferimento imenso no tempo existente entre a altura em que as pessoas apresentam ao Centro Nacional de Pensões os seus requerimentos. Estamos a falar de pensões de velhice, pensões de invalidez e prestações sociais várias, como, por exemplo, o subsídio de desemprego ou as prestações por morte. O tempo em que se apresentam ao Centro Nacional de Pensões os requerimentos e o tempo final em que eles são, em que a sua análise e a deliberação sobre o que foi pedido é comunicado ao cidadão. A lei diz, a lei geral e a lei específica diz que esse tempo deve ser no máximo 3 meses, pois nós tínhamos queixas de pessoas que às vezes estavam à espera mais de 2 anos. O ponto que eu quero bem frisar, no ano de 2018 foi um ano crítico, porque o aumento do número de queixas sobre estas matérias foi imenso, quase 1.000 cidadãos se dirigiram à Provedora de Justiça queixando-se deste ponto. Mas quero assinalar, como assinalei no relatório e assinalei perante a primeira comissão, que não era a primeira vez que o Provedor de Justiça alertava o Parlamento para esta situação. Esse alerta tinha sido dado em 2014, em 2016 e em 2017. Porque já nessa altura se começava a ver, ou a antever, que a não ser estancado e resolvido o problema dos serviços de segurança social, com o aumento do número de requerimentos, poderiam esses serviços entrarem quase em colapso. Portanto, e particularmente, eu lembro-me que fui já responsável pela apresentação à Assembleia da República do relatório 2017, embora tenha incidido sobre um ano que eu não dirigi e que foi dirigido pelo meu antecessor Faria Costa, mas tanto no relatório 2017 como no relatório 2016 já tinha sido mencionado este problema. Quero também dizer que durante o mandato do meu antecessor, em setembro de 2017, os serviços, ainda eu não tinha, portanto, tomado posse, os serviços da Provedoria, dando-se conta da não resolução do problema, reuniram com a Secretária de Estado da Segurança Social, alertando para as dificuldades que se adivinhavam. Com a confirmação de todas as piores expectativas que se tinham pensado durante o ano 2018, eu dirigi ao Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, primeiro a 25 de junho de 2018 e depois a 20 de dezembro de 2018, por 2 vezes, dirigi-lhe uma menção escrita alertando para o aumento de queixas especificamente sobre este ponto e para a necessidade de resolver o problema. E não obtive resposta. Terceiro ponto, gostaria de dizer aos senhores deputados, o silêncio do senhor ministro não, é um comportamento que não se replica nunca nas entidades administrativas visadas pela nossa atuação diária, o Centro Nacional de Pensões e o Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, que, ao contrário, foram sempre, à medida que nós íamos tendo um aumento avassalador de queixas, mantiveram sempre com a Provedoria de Justiça uma colaboração, tanto quanto possível, nas suas dificuldades, irrepreensível. E eu direi depois, se tiver tempo, como é que se articularam, como é que nós conseguimos articular os serviços da Provedoria com os serviços do Centro Nacional de Pensões, de modo a ir, tanto quanto possível, na medida das possibilidades, ir fiscalizando, controlando os atrasos e, tanto na medida das possibilidades, dando satisfação às queixas dos cidadãos. Neste quadro, a 23 de abril, eu ainda não tinha apresentado nem discutido o relatório aqui na Assembleia da República, o relatório anual. A 23 de abril, numa entrevista pública, eu referi esta situação e mais referi o silêncio do Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social quanto a este ponto. Na sequência desta minha intervenção pública, a 9 de maio, obtive finalmente resposta da parte da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social às minhas mensagens, duas que tinha dirigido ao Sr. Ministro. A resposta da Secretária de Estado da Segurança Social, que me é dada a 9 de maio, sublinha 4 pontos. Primeiro, que a realidade vivida no Instituto de Segurança Social deve ser, antes de mais, compreendida no contexto vivido entre 2010 e 2015, em que o Instituto terá perdido um número acentuado de trabalhadores, a isso se refere uma saída massiva de trabalhadores qualificados, tornando, por isso, muito mais frágil na sua operatividade. Primeiro ponto a ser respondido pela Sra. Secretária de Estado, que a partir de 2016 esta debilidade começa a ser visível porque há um acréscimo dos pedidos de pensão. Segundo ponto. Terceiro ponto, que tendo em linha de conta este dado, o Governo teria providenciado mais 600 trabalhadores para o Instituto de Segurança Social e mais 157 para o Centro Nacional de Pensões e que, além disso, além de ter feito este esforço para recompensar as perdas tidas que se teriam tornado visíveis com o aumento do número de requerimentos, teria levado a cabo inovações técnicas, como o simulador de pensões, que poderiam substituir muitos pedidos ou aliviar ou atenuar muitos pedidos individualizados de cálculo e de contagem. Estes 4 pontos são comunicados a 9 de maio, como disse, pela Sra. Secretária de Estado, e finalmente, a 14 de junho, há também que anotar, é publicado um decreto-lei que também visa atenuar todas estas dificuldades, que é o decreto-lei 79 de 2019, de 14 de junho, que, enfim, entre outros pontos, alarga o âmbito de possibilidade das pensões provisórias, da atribuição de pensões provisórias. É isto que se passa. Ora bem, o que é que, para terminar, porque eu creio, Sr. Presidente, que o meu tempo estará a esgotar, para terminar, mas por agora, eu quererei dizer que, depois de tudo isto, o que é que nós, na Provedoria, demos conta? Nós fomos dando conta que, particularmente, a partir de abril-maio, e nada disto está dito no relatório, porque o relatório é apresentado antes, alguma atenuação das dificuldades se podem começar a sentir. Porquê? Eu peço autorização para a explicação de um pormenor técnico, é a única coisa de que temos dado conta. Nós, perante um número avassalador de queixas, estou sempre a falar dos atrasos na deliberação e na concessão das respostas aos pedidos de pensões. Como o número de queixas era avassalador, nós fomos elaborando listas de pessoas que se queixavam dos atrasos. E essas listas, comunicávamos essas listas ao Centro Nacional de Pensões e íamos monitorizando, íamos fiscalizando a forma como nessas listas cada situação individual ia sendo resolvida. Nas primeiras listas, nós já vamos na 14ª, esperávamos muito tempo até que o primeiro número da lista viesse a ser resolvido. Agora estamos na 14ª e quando enviamos as listas para podermos ter um diálogo com a entidade visada, damos conta que o número de atrasos vem vindo a diminuir e que as primeiras pessoas da lista, muitas vezes, a sua situação já foi resolvida. Isto é um pormenor muito pontual, muito fáctico, que pode dar a ideia de que o problema começou a ser, ou pelo menos a não ter a gravidade que tinha antes. Não tenho outros dados, terei dados que posso fornecer depois, números concretos de queixas. Quanto aos números de queixas, ainda se não nota neles que haja uma suavização, que a situação se tenha suavizado. Nota-se que a situação pode começar a suavizar-se por este pormenor que acabo de comunicar às senhoras deputadas e aos senhores deputados. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora provedora. Vou agora iniciar a única ronda, começando pelo PSD, pela senhora deputada Clara Marques Mendes, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora provedora, agradecer a objetividade com que acabou de nos expor a situação, da forma factual que o fez, e começar por felicitar, porque já tivemos a oportunidade de o dizer e reiteramos que, de facto, estamos convictos que, se não fosse a atuação corajosa e determinada da senhora provedora e de todo o seu gabinete, esta situação não estaria a ter, como referiu, uma atenuação da situação, e por isso felicitá-la por isso, e naturalmente os cidadãos são, de facto, quem fica a ganhar com esta atividade da provedoria. E dizer desde já que, depois deste facto, que acho que é de todo relevante, que registamos de uma forma de lamentar que o Sr. Ministro tenha mantido o silêncio, nós tivemos também a oportunidade de questionar sobre isso, tenha mantido o silêncio durante tanto tempo, porque provavelmente, se o Sr. Ministro tivesse no imediato e quando recebeu os primeiros alertas, tivesse dado devida nota e encaminhamento das situações e da preocupação manifestada, provavelmente neste momento já estaríamos com a situação a melhorar de forma significativa e não apenas pontual. Dizer que, de facto, é uma situação dramática. A senhora provedora acabou de referir, são pensões que são, de facto, muito relevantes para as pessoas, que é o caso da pensão de velhice, da pensão de invalidez, subsídio de emprego, prestação por morte. Portanto, são situações que, de facto, as pessoas necessitam, e esta situação, esta ineficácia do Estado para dar resposta às situações, de facto, não pode continuar. E depois desta objetividade, nós não temos propriamente questões a não ser aproveitar e também salientar como positivo o facto referido da colaboração que existiu entre o Centro Nacional de Pensões e o Conselho Diretivo ao contrário do Ministro da Tutela e do Ministério da Tutela, ao contrário, registar como positiva esta colaboração que existiu e já agora, se a Senhora Provedora pudesse depois, como referiu, especificar um pouco da forma como decorreu esta articulação, até para perceber as dificuldades que eventualmente possam existir e que possam ser melhoradas no futuro, também seria relevante. Uma outra questão que gostaria de colocar é que a Senhora Provedora também referiu, e nós também já tivemos a oportunidade de colocar esta questão ao Sr. Ministro, que é o seguinte. Efetivamente saiu um diploma e o Governo criou um mecanismo, depois de todas estas sucessivas alertas por parte da Provedoria, por parte de alguns grupos parlamentares, o Governo criou um mecanismo do alargamento do âmbito da atribuição da pensão provisória. A nossa preocupação, e também no fundo é ouvir a Senhora Provedora sobre esta matéria, a nossa preocupação é que este mecanismo provisório venha a protelar a resolução da situação definitiva, da atribuição da pensão definitiva, porque, pese embora nos tenha sido referido que há uma aproximação entre este valor provisório e o valor definitivo, a verdade é que não é o valor definitivo. E, portanto, nós temos essa preocupação que aqui tenha havido mais uma medida que não resolve o problema no seu fundo, mas que vai adiar essa resolução. Por outro lado, também o facto de haver uma alocação dos recursos humanos para o tratamento das situações provisórias, pode naturalmente, ele próprio, dificultar a resolução definitiva da situação. Portanto, também gostaríamos de ouvir a Senhora Provedora sobre esta matéria e mesmo para terminar, mais uma vez, porque eu acho que nunca é demais reiterar a atuação determinada da Provedoria de Justiça e felicitar porque se hoje os pensionistas começam, como a senhora provedora disse, a ter situações pontuais e lamentamos que a situação não esteja de facto resolvida, como deveria estar nesta altura totalmente resolvida, como aliás foi garantido pelo Governo várias vezes, mas já ficamos satisfeitos que haja situações que vão sendo resolvidas, dizê-lo que elas não se devem de facto à atuação do Estado, mas sim à atuação da Provedoria de Justiça. E mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer o trabalho desenvolvido e agradecer a vinda cá hoje à Comissão. Muito obrigada.
Senhora Deputada, passo agora a palavra à Senhora Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito bom dia, Senhora Provedora. Desde já cumprimentá-la e agradecer o facto de ter disponibilizado vir ao nosso Parlamento para prestar estes esclarecimentos. Ela também, embora já tenha decorrido algum tempo sobre o início do seu mandato, saudá-la também pelo exercício das funções, sucedendo ao professor Faria Costa, aquele que foi meu professor em Coimbra, e por isso também cumprimentá-la por isso. Depois de ter ouvido, confirmou-se aquilo que o Partido Socialista também vem dizendo e vem também alertando para que, por vezes, as informações não sejam distorcidas ou, pelo menos, não sejam transmitidas de uma forma conveniente. Disse a senhora Provedora que, de facto, esta não é a primeira vez que a Provedoria alerta o Parlamento para o atraso verificado na atribuição de pensões. Isso terá acontecido em 2014, em 2016 e em 2017. Presumo eu, e por isso perguntava-lhe para que esclarecesse, se 2014, referindo-se aos pagamentos de 2013, ou seja, se estamos a falar dos relatórios de 2014, 2016 e 2017, referentes aos anos anteriores, ou seja, 2013, 2015 ou 2016, ou se quando fala nestas datas, se refere em específico a estes anos. Fiz-me entender. E depois desse esclarecimento, perguntar-lhe também se nos consegue precisar a data de quando foi elaborado este relatório, referente ao ano de 2018, e depois de obtidos estes esclarecimentos, referir que, de facto, e como o Partido Socialista já tem várias vezes alertado, e como a senhora Provedora também esclareceu aqui na sequência da resposta da senhora Secretária de Estado da Segurança Social, de facto, o Instituto da Segurança Social, ou a Segurança Social e o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, perderam muitos efetivos. Senhora Provedora, segundo dados que possuímos, entre 2011 e 2015, terão sido perdidos pelo menos 3.156 trabalhadores. Este é um número elevado, só no que se refere a trabalhadores que foram enviados para a requalificação na Segurança Social, estamos a falar de cerca de 700 trabalhadores. Esta não é uma situação nova, é uma situação antiga e é uma situação que já no passado também mereceu o alerta do Partido Socialista, ainda durante o anterior governo, referindo que estes trabalhadores acabariam por fazer falta nos serviços da Segurança Social. Isso sempre foi negado, sempre foi referido que estas pessoas não faziam falta, que os serviços estavam acautelados, mas a verdade é que a história veio a dizer que isso não era verdade e que, de facto, estas eram pessoas que faziam falta à Segurança Social e que faziam, sobretudo, falta aos serviços da Segurança Social. E, de facto, isto veio a confirmar-se neste passado recente, até porque praticamente se conjugou uma tempestade perfeita. Há falta de pessoas, há falta de mão de obra, há falta de operacionais. Também assistimos a um aumento do número de pedido de pensões. E por isso terminava também, Sra. Provedora, perguntando-lhe se teve a oportunidade também de, junto da tutela e a quando da resposta que lhe foi remetida pela Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, de ter a confirmação de que, para além de lhe ter sido dado conta desta redução do número de trabalhadores, se também foi dado conta da evolução do número de requerimentos ou do aumento, eventual aumento, do número de pedidos, de requerimentos de prestações sociais, que se tenha também verificado neste período, dando assim origem àquilo que se pode dizer uma tempestade perfeita e que terá levado a uma situação mais difícil e preocupante. Não podemos estar agora aqui a dizer que não é. Esta é uma situação preocupante. Aliás, não é, e se isto lhe possa servir de algum consolo, não foi só a Sra. Provedora que recebeu estas denúncias. Nós próprios, enquanto deputados, todos os dias recebemos vários e-mails dando conta destas situações. E posso também dizer-lhe que, de facto, à semelhança daquilo que pelos vistos também tem acontecido, têm sido menos, ou já não recebemos tantos e-mails dando conta destes atrasos de pensões. Por isso, aguardava só por estes esclarecimentos, que penso ser importante que sejam esclarecidos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um tema que temos discutido aqui inúmeras vezes, aqui na Comissão e no Plenário, com o Governo e aqui também na Comissão, e que resulta, como aqui já foi identificado, de uma combinação explosiva dos efeitos do corte de pessoal que houve na Segurança Social, 33% de redução do pessoal da Segurança Social, 40% de redução dos trabalhadores do Centro Nacional de Pensões, nesse período que a Sra. Provedora identificou e que o Governo também já aqui identificou. E ao mesmo tempo que no período da austeridade os serviços públicos e em particular o Centro Nacional de Pensões foi completamente degradado do ponto de vista da sua capacidade operativa e do número de trabalhadores, isso combinou-se com, neste período, sobretudo a partir de 2016, com regras melhores para o acesso à pensão, que significam que mais pessoas requereram pensões. Vale a pena dizer, porque identificou dois anos problemáticos, 2014 e depois 2016, que o ano 2015 foi o ano em que o PSD e o CDS não só aumentaram a idade da reforma, como suspenderam a possibilidade das reformas antecipadas. E, portanto, naturalmente, que se nós impedirmos as pessoas de requererem pensões, não sentimos o efeito dessa política que foi feita de diminuição do número de pessoas disponíveis, de trabalhadores disponíveis no Centro Nacional de Pensões. Portanto, nós estamos com esta combinação, estamos ainda a sofrer os efeitos da degradação de pessoal que vem do período anterior, do atraso que leva à conclusão do procedimento concursal, porque as regras do concurso público, do concurso externo, quer dizer, as regras do concurso externo implicam que ele tenha um período bastante demorado e regras de pensões que fizeram com que aumentasse bastante o número de requerimentos. Mas o que é certo é que os pensionistas, os trabalhadores, não podem ver os seus direitos, nomeadamente os seus direitos constitucionais, completamente postos em causa por este fator. Foi consensual neste Parlamento a aprovação de uma recomendação do Bloco de Esquerda ao Governo com três pontos. Primeiro, a conclusão do procedimento concursal e o alargamento do período da reserva de recrutamento constituída por este concurso para que não tenha que ser necessário lançar um novo concurso de cada vez que é preciso recrutar pessoal para o Centro Nacional de Pensões. Em segundo lugar, a atribuição de pensão provisória aos pensionistas que ficam à espera um período maior do que aquele que a lei prevê, que é o dos 3 meses, e a multiplicação de uma experiência positiva, que é a realização de permanências de técnicos da Segurança Social e do Centro Nacional de Pensões nos países com maior imigração portuguesa para resolver os problemas das pensões mistas ou das pensões que são requeridas num país estrangeiro, mas que dizem respeito à Segurança Social em Portugal. Creio que é muito importante que tenha sido consensual. Vejo que hoje alguns partidos parecem criticar as pensões provisórias, mas essa recomendação de que houvesse pensões provisórias foi aprovada por todos os partidos neste Parlamento. Queria perguntar-lhe 4 coisas. Primeiro, se continua a receber, qual é o volume de queixas que tem, que se continua a receber o mesmo número de queixas ou qual é a evolução do número de queixas que recebe. Em segundo lugar, se neste momento já teve acesso a todos os dados que requereu ao Governo relativamente à evolução da situação das pensões e, se sim, se recebeu esses dados, se já os tornou públicos ou se pode torná-los públicos junto do Parlamento, ou se há novos dados que possa tornar públicos junto do Parlamento. Finalmente, se a resolução das situações das listas que a Provedoria apresentou ao Centro Nacional de Pensões, disse que tem permitido resolver algumas situações. A pergunta é, no fundo, se a resolução destas situações tem sido feita, sobretudo por via da atribuição de pensões provisórias que ainda precisam de ser confirmadas num momento posterior, ou se a resolução tem sido feita pela atribuição de pensões definitivas. E qual é a evolução? Porque, naturalmente, nós somos favoráveis a que a pensão provisória seja um mecanismo que garante que ninguém fica sem rendimentos e, portanto, achamos que é um mecanismo importante e que deve ser utilizado, mas, naturalmente, é um mecanismo de transição até que as situações possam ser resolvidas. Pela nossa parte, o que lhe podemos dizer é que temos também recebido muitas queixas de pensionistas ao longo destes últimos anos, que temos estado atento aos importantes pronunciamentos da Senhora Provedora da Justiça e que incluímos, inclusive, no Orçamento de Estado, as disposições necessárias para que se pudesse aumentar o recrutamento pessoal pelas várias vias. O PREVPAP, que permitiu já o processo de regulação de precários, o reforço de cerca de 60 trabalhadores do Centro Nacional de Pensões, houve também um concurso interno à administração pública e há agora este concurso externo. E nós entendemos que o problema de fundo só se resolverá com a conclusão destes procedimentos de recrutamento e com o reforço dos trabalhadores da administração pública, com o reforço do número de trabalhadores disponíveis no Centro Nacional de Pensões. Isso demora tempo, mas cremos que isso é que é a solução que permite resolver o fundo do problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Provedora. Cumprimento a si e a sua equipa aqui presente. Não posso deixar de aproveitar esta circunstância para sublinhar, de facto, a importância e o papel da Senhora Provedora, da Provedoria de Justiça, um papel insubstituível no nosso sistema constitucional, onde se verifica muitas vezes que os cidadãos não têm mais ninguém a quem recorrer. Isto independentemente das políticas e das perspectivas que podemos ter, estar no governo ou na oposição. Verifica-se também aqui, nesta circunstância, que muitos cidadãos viveram uma situação verdadeiramente limite, verdadeiramente dramática, e não encontraram em instância nenhuma resposta suficiente, senão apenas na provedoria, a voz que precisavam, pelo menos para tentar pressionar a resolver o problema. Na verdade, nós aqui na Assembleia da República vivemos momentos de alguma perplexidade ou de alguma também dramatismo, porquanto nos chegavam, se não diariamente, muito regularmente, queixas que davam conta de situações muito dramáticas em termos de atrasos, mas confrontado o Governo com essa natureza, parecia que nós vivíamos num mundo que não tinha realidade. Basta ouvir aquilo que foram as declarações do Sr. Ministro aqui, desde o início da legislatura, em audições regimentais, frequentemente dizia que a oposição estava enganada, a oposição estava num exercício de bota abaixo, porque na verdade o que acontecia era que os prazos de resposta estavam a diminuir. Basta ouvir essas afirmações do Sr. Ministro. E isso foi uma permanente. O CDS, praticamente desde 2016, fez pedidos sucessivos ao Ministério, ao Sr. Ministro para a Informação, e entrava aqui neste primeiro ponto e nesta primeira pergunta, sucessivos sobre pedidos de informação. O primeiro ponto, que é fundamental para nós podermos trabalhar uma determinada realidade, é ter acesso à informação. Informação sobre o número de pedidos, sobre o número de pendências, sobre o tempo de pendência, não só o tempo médio, mas qual é, por exemplo, ainda hoje não sabemos, qual é o número de pedidos pendentes com mais de 9 meses, mais de 12 meses, mais de 2 anos, existem, não existem? Nós temos testemunhos que nos dizem que existem. Ouvimos a senhora Provedora de Justiça dizer que tem acesso a situações concretas que existem, pois o Ministério não nos dá esta informação. Eu já ouvi a senhora Provedora dizer que isso era um direito dos cidadãos, e nós no CDS temos repetidamente confrontado o senhor Ministro com este pedido. De resto, já o dirigimos também ao Presidente do Centro do Instituto de Segurança Social, que se comprometeu, num requerimento que foi partilhado por todos os partidos, comprometeu-se a fazer-nos chegar esta informação, e ela continua sem chegar. Estamos no final da legislatura e continuamos a não ter acesso à informação completa e pertinente sobre esta matéria. E, portanto, gostaria de saber se, entretanto, a senhora Provedora já tem toda a informação. Aquela que o senhor Ministro nos trouxe aqui tem alguns dados, já é algum avanço, mas continua a ser manifestamente suficiente. Depois, tem sido aqui, enfim, eu não queria tornar esta questão, mas é natural que haja aqui algum jogo político e partidário, é natural que o Governo tente tirar a responsabilidade para o Governo anterior e que a maioria que sustentou este Governo faça exatamente o mesmo. Apesar de tudo, isso tem que colar um pouco com a realidade, porque o Sr. Ministro trouxe aqui dados que demonstram que até 2017 o número de colaboradores diminuiu na Segurança Social. Não foi até 2015, foi até 2017. Isto são os dados do Sr. Ministro da Segurança Social e do Trabalho. Portanto, os dados têm que colar com a realidade. E se virmos, por exemplo, o relatório de 2014 do Sr. Provedor de Justiça, ele refere que as queixas no ano referente a 2013 foram 1.848, representando 22% do total dos procedimentos, muito longe dos 2.454 que a senhora Provedora nos trouxe relativamente a 2018. Portanto, a realidade é completamente diferente. E se virmos a evolução que esse relatório dava conta, dizia-nos que, por exemplo, em 2013 tinha havido mais. No ano anterior tinha havido mais do que em 2014. Tinha havido 2.095 procedimentos. Portanto, eles diminuíram em 2014. E se virmos esse relatório também a dizer qual foi o acompanhamento, o número de procedimentos que terminaram nesse ano e os que aumentaram, verificamos que diminuíram mais, terminaram mais do que aqueles que começaram. Portanto, as narrativas têm que, apesar de tudo, ter alguma base factual. E esta não se verifica. Esta não se verifica. O que se verificou durante a presente legislatura, e os dados que o Sr. Ministro trouxe, mais uma vez, o confirmam, é que em 2015 terminaram mais processos do que em 2016, em 2017. Portanto, neste governo, nesta legislatura, eu sei que não é uma matéria que interesse particularmente à Sra. Provedora, nem terá que fazer aqui a defesa de um governo contra o outro, mas, de qualquer maneira, o que interessa é que não vale a pena dizer que a solução evoluiu positivamente, evoluiu negativamente. Aliás, a senhora Provedora foi bastante clara na expressão que usou, um aumento avassalador. Um aumento avassalador. Bom, o senhor Ministro falhou na medida em que não correspondeu aos pedidos que a senhora Provedora lhe dirigiu, não correspondeu aos pedidos de informação e aos pedidos que foram dirigidos para a oposição, negou a realidade e depois, tardiamente, comprometeu-se com um calendário que não cumpriu. E aqui termino com esta questão, que é a questão do hoje. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro disseram que no final do primeiro semestre esta solução estaria resolvida. E vou terminar. E eu ouvi a Sra. Provedora dizer que quanto ao número de queixas, não se nota que a situação se tenha suavizado. Ou seja, o número de queixas mantém. O Sr. Ministro disse-nos aqui que há mais de 40 mil pedidos pendentes com mais de 90 dias. E esta situação continua a ser dramática. Eu gostaria que a comentasse. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Sra. Provedora de agradecer também a informação que de alguma forma foi dando, seja por via do relatório que foi produzido, seja também na audição de hoje aqui na Comissão, sendo que infelizmente a realidade das demoras e dos atrasos na atribuição de um conjunto de prestações não é uma realidade de hoje, não é uma realidade nova. E em vários momentos, há vários anos, aliás, que tem merecido a intervenção por parte do PCP. Merece atualmente como mereceu no passado. Aliás, nós tivemos também a oportunidade de reunir mais do que uma vez e de fazer uma visita ao Centro Nacional de Pensões e de reunir ainda este ano com o próprio Instituto de Segurança Social, transmitindo também as preocupações que temos e que nos chegaram por diversas situações e por diversas pessoas, dos atrasos e das demoras que existem na atribuição de um conjunto de prestações. As pensões de velhice e de invalidez, mas também, por exemplo, nas prestações por morte ou no complemento por dependência, até mesmo os atrasos e as demoras que existem na atribuição das prestações da área internacional, ou seja, realidades que nós identificamos, cujas preocupações nós colocamos em audições regimentais com o Sr. Ministro ao longo dos anos, até em plenário, e que colocamos também nas reuniões e nas visitas que fizemos, tanto com o Centro Nacional de Pensões como com o Instituto de Segurança Social. Sendo que esta realidade não aparece do nada, isto tem causas, e as causas estão e já foram de alguma forma também identificadas e radicam muito, efetivamente, numa carência profunda de trabalhadores da Segurança Social que possam dar resposta a todas as solicitações que têm, aliando a isto até, por exemplo, o encerramento de serviços públicos e de balcões da Segurança Social, que eram serviços de proximidade que existiam para muitas populações em zonas mais isoladas e que, aliás, nesse aspecto, o anterior governo do PSD e do CDS encerrou uma série deles por todo o país e que isso, dificultando o acesso à Segurança Social e aos serviços da Segurança Social, acaba até também por centralizar esses pedidos em outros serviços e criando, de alguma forma, uma sobrecarga desses serviços. Mas nós não desligamos isto da carência de trabalhadores e esta para nós é a situação fundamental. Foram mais de 3 mil trabalhadores entre 2011 e 2015, mas se nós recuarmos, há também perda de milhares de trabalhadores da Segurança Social ao longo dos últimos 10, 15 anos, sendo que o próprio quadro de efetivos da Segurança Social diminuiu. É também esta a realidade que nós temos neste momento. Por isso, para nós, a solução passa efetivamente pelo reforço do número de trabalhadores, como já o temos dito, como tivemos a oportunidade de dizer também nas reuniões que fizemos com o Centro Nacional de Pensões e com o Instituto da Segurança Social. Naturalmente que a evolução tecnológica ajuda em muitos aspectos, mas não substitui a necessidade da existência de mais meios humanos, aliás, como é visível na realidade que temos hoje. Nós gostaríamos de colocar à senhora Provedora, efetivamente, e de solicitar uma atualização da informação que possa haver neste momento em relação ao momento em que foi produzido o relatório que foi remetido à Assembleia da República. E também que fosse aqui dada nota, de alguma forma, dos próprios contactos que foram sendo desenvolvidos e dos procedimentos tidos, seja com o Ministério, a senhora Provedora já na intervenção inicial fez uma referência à própria resposta da Secretária de Estado, mas importava aprofundar essa informação, mas também já agora com o Centro Nacional de Pensões, com o próprio Instituto da Segurança Social, se esses tiveram lugar, para que também, de alguma forma, nós possamos conhecer o universo da informação que possa existir sobre esta matéria. Reforçando muito isto, E começando até por valorizar os trabalhadores da Segurança Social, muito. Porque os trabalhadores da Segurança Social, e se a situação não está, de alguma forma, até mais dificultada, é porque há efetivamente, por parte dos trabalhadores, e são trabalhadores da Segurança Social, não são colaboradores, são trabalhadores da Segurança Social, há uma entrega e um empenho muito grande no exercício das suas funções. E não podemos aqui também deixar de valorizar aqueles que, continuando na Segurança Social, fazem o seu trabalho e o trabalho de outros que deveriam lá estar e não estão, por responsabilidades de vários governos e por uma responsabilidade muito especial do anterior governo, que até queria mandar 700 trabalhadores diretamente para a requalificação, entre os quais estavam até pessoas com deficiência. Por isso, nós não desligamos estas realidades. Há uma situação que precisa de ser efetivamente resolvida e, para nós, a solução passa pelo reforço dos meios humanos na Segurança Social. Há o concurso externo que está aberto, nós já dissemos que é manifestamente insuficiente face às necessidades que existem. como para nós a solução também do próprio centro de contacto e do atendimento telefónico é insuficiente, até porque o vínculo daqueles trabalhadores não é à Segurança Social, mas é sim a uma empresa externa de outsourcing. Por isso, nós temos dito isto em diversos momentos, com estas preocupações, que não podemos naturalmente deixar de manifestar aqui também nesta audição. E solicitando à senhora provedora, no fundo, esta informação mais atualizada e o aprofundamento também de questões que referiu inicialmente na sua intervenção. Muito obrigada.
Agora, para encerrarmos, eu passo a palavra à senhora provedora, que tem o tempo de 25 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigada pelas muito pertinentes questões que os senhores deputados e os senhores deputados me colocaram. Eu gostaria de começar por sublinhar o seguinte ponto. Eu agradeço muito que me tenham dado, foi a senhora deputada Clara Marques Mendes que começou por me terem dado felicitações pela minha atuação neste domínio, exerço o meu cargo, é para isto que a Assembleia da República elege por maioria dois terços provedor de justiça. E, de facto, neste ponto, se há sentido, como o senhor deputado Ana Carita Correia sublinhou, na instituição e na sua previsão constitucional, esta é uma matéria em que o sentido era pleno, e daí também a veemência da minha intervenção pública, que é feita a 23 de abril. E pleno porquê? Porque, independentemente de toda a história anterior, o que é facto é que em 2018, e depois de advertências feitas pela instituição, por mim própria e pelo meu antecessor, e pelos meus antecessores, provavelmente a primeira que é feita, ainda nem teria sido no mandato do professor Faria Costa, mas no mandato do conselheiro Alfredo José de Sousa. Apesar de tudo, não obstante tudo isso, em 2018 a situação parece mais dramática do que nunca. É esse o facto com que eu sou confrontada. Um aumento de quase 40%, 39% de queixas em relação ao ano anterior. No primeiro ano, sob integral responsabilidade do meu mandato. É este dado com que eu sou confrontada, é este facto. E ainda por cima, queixas, senhoras deputadas e senhores deputados, queixas muitas vezes pungentes de pessoas em situação aflitiva. Eu lembro-me de questões que me fizeram particular impressão. Por exemplo, quantas jovens dependentes de pensões de sobrevivência que precisam, estudantes, para se matricularem, para se inscreverem com bom aproveitamento escolar, que precisam para se inscreverem da atribuição da pensão de sobrevivência e que ficam à espera dela e não se podem inscrever. Um facto. E é por ser confrontada com, primeiro, senhores deputados, primeiro, com um aumento de 40% face ao ano anterior. Segundo, com a intensidade dos pedidos que são dirigidos ao provedor de justiça, que eu tenho a atitude veemente que tenho. E não poderia deixar de ter, é para isto que sou eleita pela Assembleia da República. Senão não faria sentido nenhum exercer o cargo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Perguntas muito concretas. E a partir daqui eu devo esclarecer a Comissão das questões muito precisas que me colocaram. Primeira questão. Senhora deputada Carla Tavares. Respostas às suas muitíssimo precisas questões, que eu agradeço. 2014, 2016, 2017, sim, os relatórios anuais da Provedoria de Justiça, o relatório 2014, relatório 2016 e 2017, em que esta questão já é levantada, e nós estamos a falar do levantamento de uma questão no relatório prescrito. Eu não sei se os meus antecessores não terão feito sobre esta questão, não terão tido outras tomadas de posição verbais, como eu tive, sim, dizem respeito a anos anteriores, sempre. Os relatórios anuais da Provedora de Justiça dizem sempre respeito a anos anteriores. Tal decorre da lei, do Estatuto de Provedor de Justiça. Portanto, o ano 2014 disse respeito ao ano 2016, 2016 ao ano 2015, 2017 ao ano 2016. A data em que foi elaborado este relatório, que eu agora apresento e onde estão estes números, foi terminado em abril de 2018. E, de facto, como eu disse na minha intervenção inicial, essa data coincide com a minha primeira intervenção pública sobre 2019, perdão, abril de 2019, e eu tenho uma intervenção pública sobre este tema a 23 de abril de 2019, data em que o relatório está a ser terminado. Quando o Governo responde, através da Senhora Secretária de Estado, o relatório já estava terminado e estava prestes a ser entregue. E na resposta da Senhora Secretária de Estado, de facto, resposta é essa, para responder também a uma pergunta que me fizeram, que eu imediatamente, assim que eu obtive, tratei de disponibilizar no site da Provedoria, para que pudesse estar acessível a todos. Na resposta que o Governo dá nessa altura, a 9 de maio, quando o relatório já está feito, o retrato que é feito é o retrato que coincide exatamente com a tempestade perfeita que a senhora deputada nos descreve. Ou seja, uma perda acentuadíssima de trabalhadores qualificados a partir de certa altura e um aumento exponencial do número de requerimentos a partir de outra altura. Basicamente, é esta, e isto são factos, são os factos que o Governo me transmite através da sua resposta, exatamente estes. Que não foi possível, que concorda com a análise da situação e com o grau de preocupação que ela deve provocar, que está a fazer todos os possíveis para a resolver, por meios legislativos, por meios técnicos e por meio de recrutamento pessoal, e o diagnóstico que é feito é justamente este. Há uma massiva, eu repito as palavras que me foram ditas, uma massiva perda de trabalhadores qualificados, e essa massiva perda de trabalhadores qualificados não é compensada a tempo de resolver a entrada massiva de requerimentos que se começa a sentir a partir de 2017, com uma atenuação em 2015-2016. Esta resposta que me é dada. Quanto a outra pergunta que me é feita, que é os números atualizados de queixas que neste momento tenho, eu trouxe-os, o número de queixas não revela por si só a atenuação da situação. Mas eu creio, e explicarei porquê, que este número carece de alguma contextualização e de alguma interpretação. Até 30/5/2019, nós recebemos 650 queixas. Não há uma diminuição sensível do que se verificou no ano anterior. Todavia, como eu disse na primeira apresentação inicial, nós temos o sentimento e a impressão, e uma impressão fundada factualmente, que os atrasos imensos verificados, e que sim, senhor deputado, chegaram até aos 2 anos e ultrapassar 2 anos. É verdade, houve queixas que tivemos nesse sentido, que os atrasos e os requerimentos mais atrasados começam a ser agora decididos e começam a ser decididos com uma velocidade maior pelo pormenor técnico muito miúdo, mas que eu volto a repetir porque é o elemento factual que nós temos para perceber isso, e que é o facto de as listas de atrasos que nós comunicamos ao Centro Nacional de Pensões terem começado a ser mais pontualmente resolvidas. Nós mantemos, e também para explicar como é que nós articulamos esta cooperação, que eu volto a dizer, foi de facto impecável, tanto quanto possível, com os trabalhadores do Centro Nacional de Pensões e do Instituto de Segurança Social. Foi, é verdade, senhora deputada do Partido Comunista Português salientou isso. E eu tenho o dever de o dizer, no meio de tanta pressão, no meio de tanta convulsão, os serviços aliaram-se connosco para resolver as questões experimentos dos cidadãos e aliaram-se sem reserva mental, com total disponibilidade. E a forma que nós conseguimos de estabelecer uma aliança com os serviços foi justamente essa. Deram-nos a possibilidade, aliás, temos um correio eletrónico só destinado a esta comunicação, e através disso nós distribuíamos listas de situações em atraso clamoroso. E os serviços iam-nos comunicando o tempo de resolução da situação de cada uma das pessoas das listas. Nós vamos, neste momento, na elaboração da 14ª. Desde o ano 2018, continuamos com este método, estamos agora na elaboração da 14ª. E o sinal fáctico que eu tenho de dar, e é o único que eu posso dar, é que, à 14ª lista, o número de situações que são resolvidas muito mais depressa aumentou. Este é o facto. Facto que não é, eu não posso, não tenho, não disponho de outros elementos, não, são estes que exponho. Facto que não é acompanhado pelo número de queixas, porque essa continua a ser intensa. Como eu disse, no entanto, eu interpreto este número de queixas, estamos habituados a fazê-lo, tendo em linha de conta um fator comunitário de mimese e de comunicação. De facto, este é um problema que afetou muita gente, e à medida que maior visibilidade ele tem, maior também se chama, e eu acho isso bem, a participação dos cidadãos. Portanto, neste contexto, senhores deputados, o número de queixas não diminuiu, mas nós temos a informação factual de que as situações concretas vão sendo cedidas, e isso é que nos importa, com maior celeridade. Com maior celeridade. Também sabemos que a nossa comunicação com os serviços, que, como disse, dentro dos constrangimentos que os serviços têm, que são muitos, nós sabemos, mas eu também sei, essa é a minha experiência, esse é o meu dever de observação, que esse é um problema que afeta, nós sabemos, a administração pública em todos os setores, a administração pública portuguesa em todos os seus setores. Ora bem, neste contexto, também devemos dizer que a colaboração com os serviços foi, de facto, merecedora de louvor pela sua disponibilidade, tanto mais que sofreram, entretanto, um realojamento e uma mudança que, sob o ponto de vista logístico, foi complicado. Portanto, estes são os factos que eu tenho para dar aos senhores deputados quanto à alteração da situação, pelo menos a alteração fáctica, desde que entreguei o relatório. A resposta que me foi dada pelo Governo foi aquela e não outra, está disponível no site. A resposta que me tem sido dada cotidianamente pelos serviços tem sido esta e não outra, no entanto, o número de queixas não diminuiu. Pergunta: e quanto aos dados legislativos, normativos, à atribuição da pensão provisória? A atribuição da pensão provisória, senhoras e senhores deputados, é de saudar, porque pelo menos nos termos em que está prevista, evitará as situações de vulnerabilidade total que me chegaram e que motivaram as minhas palavras, mas não resolve, obviamente, o problema. Veremos depois. Isso é que eu penso que deveríamos estar todos comprometidos para evitar que isso aconteça, que para o ano não tenho eu que estar aqui a voltar a prestar contas à Assembleia da República, a dizer do número de queixas que recebo, porque nunca mais se resolve a questão definitiva, a atribuição das pensões definitivamente. Eu penso que este é o nosso compromisso coletivo, deve ser este. Portanto, a minha posição quanto à medida que foi tomada a 14 de junho pelo decreto-lei é esta e não é outra. Eu queria também terminar, espero não ter ficado com nenhuma...
Ainda tenho
11
minutos.
Ah, então ainda vou ver. Queria terminar também, concluir alertando para um outro ponto, que é este. Não consta do relatório de 2018, constará do relatório de 2019, porque é uma atividade que está ainda em desenvolvimento, que foi iniciada no outono de 2018 e que continuará este ano, uma inspeção que eu ordenei aos centros de execução da Segurança Social, de dívidas. Recebi também muitas queixas nesse domínio, de tal ordem que decidi instruir, ordenar uma instrução. Queixas quanto à execução irregular de dívidas e garantias devidas aos cidadãos. É o processo executivo da Segurança Social que está em causa, orientado pelo Instituto de Execução da Segurança Social e está a decorrer, senhores deputados, uma inspeção aos centros de execução quanto a notificações, procedimentos de notificação, procedimentos de penhora e outros, para que no final de 2019 possamos já ter resultados que serão relatados aos senhores deputados quanto a esta inspeção que me pareceu necessária, também por causa do volume de queixas que temos neste domínio. Este é outro dado que, enquanto provedora, eu não posso deixar de salientar. O Estado não pode, de maneira nenhuma, exigir muito mais dos cidadãos do que daquilo que exige de mim próprio, de si próprio. E aquilo que me impressionou, vendo ao mesmo tempo o aumento avassalador de queixas quanto a atrasos de pensões e as queixas quanto a execuções indevidas das dívidas à Segurança Social, a conjugação dos dois fatores foi, para mim, muito impressionante. Não podemos admitir ao Estado português comportamentos deste tipo. Ser tão lento a dar a pessoas aquilo a que têm, que elas têm direito, as pensões de sobrevivência, as pensões de invalidez, as pensões de velhice, demorar tanto tempo a analisá-las e a conferi-las e depois ser tão avassaladoramente lesto na execução de dívidas à Segurança Social, provocando tantas queixas. Esta contradição é que me parece que não pode continuar a existir, e se nós temos o compromisso coletivo de, para o ano, evitar que eu cá esteja novamente a falar do número de número de queixas relativas ao atraso quanto à atribuição das pensões definitivas, também temos o dever de nos comprometermos para que estas contradições deixem de existir. Não pode, ao mesmo tempo, haver uma atitude de queixa constante dos cidadãos por não terem do Estado aquilo a que têm direito, patrimonialmente, e uma atitude geral de queixa dos cidadãos por o mesmo Estado ser avassalador, ter procedimentos questionáveis ou que merecem observação de perto na execução fiscal, neste ponto, execução de dívidas à Segurança Social. Queria também deixar este ponto bem claro, não constou do relatório de 2018, mas constará do relatório próximo de 2019 os resultados a esta atividade. Também queria explicar aos senhores deputados que a minha posição pública se deveu muito à verificação desta... deste duplo comportamento que me parece também ele próprio inaceitável, duplo comportamento estadual. Vou apenas responder a uma última pergunta, creio ter respondido a todas. Sim, as questões, já não sei qual foi dos senhores deputados que me perguntou este problema muito específico ao qual vou responder. De todas as questões que temos vindo a saber definitivamente resolvidas por este método, por esta técnica das listas, sim, dizem respeito não à atribuição de pensões provisórias, mas à atribuição de pensões definitivas. Daí o facto destes dados fáticos nos merecerem alguma esperança na resolução próxima dos problemas. E eu não tenho mais informações que me tenham sido dadas pela tutela, pelo Ministro do Trabalho e da Segurança Social e pela Senhora Secretária de Estado, mas volto a salientar um ponto importante. Já o disse na intervenção inicial e volto a repeti-lo. Este alerta foi dado por muitas vias, antes da minha comunicação do dia 23 de abril. E em setembro de 2017, ainda eu não tinha tomado posse, ainda era provedor de justiça o seu professor de Coimbra, e a senhora secretária de Estado da Segurança Social era chamada à provedoria e tinha uma reunião com o meu homólogo, justamente sobre este ponto e sobre a necessidade de evitar que aquilo que era previsível que acontecesse viesse a acontecer. Portanto, há sim uma tempestade perfeita, pode ter havido uma tempestade perfeita também no facto do provedor de justiça ter alertado por inúmeras vezes a tutela de que esta questão poderia acontecer, que esta situação se poderia intensificar pelo menos no que me diz respeito, ter havido quanto a esse ponto de silêncio. E, Sr. Presidente, eu terminei, creio ter fiz o esforço para responder a todas as questões.
Obrigado, Sra. Provedora de Justiça. Sra. Professora, os esclarecimentos que aqui prestou, não tenho dúvidas que foram esclarecimentos bastante importantes para uma matéria que está no âmago das competências da nossa Comissão. Agradeço a sua disponibilidade e a sua presença e despedimos-nos até uma outra oportunidade, se ela se vier a concretizar. E, senhoras e senhores deputados, vamos despedir da senhora provedora, mas peço que não saiam, porque temos uma longa ordem de trabalhos na segunda parte da nossa reunião.